Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
Olá pessoal, estamos iniciando agora o 12º episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Eu sou Josi Marinho, é uma alegria imensa voltar a apresentar o programa hoje, especialmente nessa semana que marca as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. Então, aqui já na abertura do nosso podcast, quero parabenizar você, mulher, pela sua essência, por ser mulher, por ter cada dia buscado conquistar os seus espaços. E eu já quero homenagear você com os versos da nossa grande escritora e poetisa Cora Coralina, quando ela diz assim no poema Mulher: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Parabéns, mulher. Parabéns a cada uma de nós. Eu sempre costumo dizer que ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Eu digo assim que ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira, ser mulher é ser guerreira. E parabéns a você, mulher, por cada conquista, por não abrir mão dos seus direitos e buscar com garra cada dia os seus espaços. Então, sinta-se bem-vinda ao nosso podcast. Para homenagear as mulheres, hoje produzimos uma programação muito especial que vai destacar, sim, a valorização das mulheres que têm contribuído com a nossa cultura e a nossa história.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
Então aproveita que estamos aqui na abertura do programa de hoje, compartilha este episódio com os seus amigos, manda para as suas amigas, atenção mulheres, mandem para as suas amigas, mulheres que também precisam ouvir o episódio de hoje, que está muito especial. E não esquece também de seguir a gente no Instagram, Facebook e acompanhar outras edições do nosso podcast pelo Spotify ou outra plataforma da sua preferência. E você também que está nos ouvindo aí na companhia da sua família, está em casa, está aproveitando aqui a nossa programação, continua aqui ligadinho com a gente. É uma alegria também ter a tua companhia. E não se esquece, depois de ouvir aqui o podcast, conferir uma matéria exclusiva sobre o assunto no nosso blog. É o www.nossahistorianossamemoria.com.br. Lá você encontra um conteúdo exclusivo, fotografias e também os links das redes sociais dos nossos convidados. A agora aumenta o som, que hoje no podcast Nossa História, Nossa Memória, a conversa é sobre teatro, história e valorização das mulheres. E deixa eu já te perguntar, você ouviu falar das mulheres de Tejucupapo? Ainda não, elas são heroínas brasileiras que muito contribuíram para a expulsão dos holandeses do território brasileiro. E hoje vamos relembrar essa história protagonizada por bravas mulheres que unidas conseguiram a liberdade política da comunidade Tejucupapo, que fica localizada no município de Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco.
Tejucupapo, a terra das heroínas. Tejucupapo, a terra das heroínas. A vila dos pescadores de Maria Joaquina. A vila dos pescadores de Maria Joaquina. Foi no século XVII, em 23 de abril, aqui no nosso Brasil, os holandeses tiveram que morrer. Mulheres guerreiras foram à batalha, com as suas armas lutaram até vencer. É uma vila pequena da cidade de Goiânia, do açúcar, terra da cana, da usina Moer. Rosa de muita fartura, o mangue da pescaria, trabalham de noite a dia pra todos sobreviver.
No dia 23 de abril de 1646, acontecia a grande batalha entre os holandeses e as heroínas de Tejucupapo. E isso há 374 anos. E agora, vamos conhecer melhor os detalhes dessa história, que passou a ser encenada há cerca de 25 anos com a formação do Teatro das Heroínas de Tejucupapo, a partir da idealização de Luzia Maria da Silva, ela que desde então, a cada ano, tem buscado realizar a encenação para relembrar e homenagear essas bravas guerreiras.
Foi quando um certo dia, pela madrugada, sem que ninguém esperasse, alguns soldados holandeses chegaram de surpresa e invadiram a vila para conseguir alimentos.
O espetáculo é encenado justamente no local onde ocorreu o embate entre os holandeses e as heroínas de Tejucupapo. E quem narra toda essa história é justamente a sua idealizadora, que é Dona Luzia Maria. Ela que, com muita dedicação, organizou o roteiro para a encenação e tem sido uma incentivadora para a preservação patrimonial histórica desse período tão marcante na história do Brasil.
O pequeno povoado, mais uma vez, defrontou-se com a dura e cruel realidade. Em mais um dia, aparentemente tranquilo, a segunda invasão holandesa aconteceu.
Os soldados, os holandeses, os 20 soldados, eles vêm vindo.
O que de novo?
Então, desde já, Dona Luzia, seja bem-vinda ao podcast Nossa História, Nossa Memória. Parabéns pela idealização do espetáculo e por contribuir com o protagonismo também das mulheres e demais moradores de Tejucupapo nessas apresentações.
Eu sou Luzia e sou a fundadora e diretora do Teatro Batalha das Heroínas e apresento a minha comunidade como um lugar bom, um lugar que tem um desenvolvimento, mas não é sustentável.
Vamos conhecer melhor como é que é formada a comunidade Tejucupapo. Nós bem sabemos que o município de Goiânia, localizado aqui na zona da Mata Norte de Pernambuco, ele teve um crescimento econômico muito significativo ao longo dos últimos anos, mas ainda observamos que os moradores dessa localidade Tejucupapo, eles ainda mantêm as suas raízes. Prova disso é a encenação também do espetáculo das heroínas de Tejucupapo. Mas fala pra gente, qual é a principal atividade econômica turística que hoje é desenvolvida na localidade. Como é que esses moradores têm mantido também, né, dessa forma, as suas raízes?
Falta muito emprego para os jovens, principalmente para as mulheres. E o desenvolvimento daqui agora maior é a Jeep, a fábrica da Jeep. E a outra convivência do povo continua sendo a maré. A maré ou a cana são os trabalhos que existem mais aqui em Tejucupapo. Então, essa comunidade que participa do Teatro Batalha das Heroínas, nós temos 320 pessoas participando diretamente do teatro e que quase a maior parte deles são desempregados, porque não tem chance de arrumar um emprego aqui dentro do lugar. Apesar do nosso lugar ser considerado, Tejucupapo é rico, porque tem muitas firmas ao redor dele, mas mesmo assim não dá para sustentar a população de Tejucupapo, principalmente os mais jovens. Os mais jovens sofrem porque não conseguem emprego naquilo que eles se desenvolveram para trabalhar.
Superioridade da vila, eles dominam o povoado e mais uma vez saqueiam, levando tudo o que podem, só que desta vez com mais violência e destruição.
Realmente é emocionante acompanhar o espetáculo, que inclusive já chega aí a 25 anos de fundação. Mas conta pra gente como surgiu a ideia para contar essa história. De onde a senhora teve essa inspiração para inicialmente, né, pensar em organizar um roteiro, uma encenação? De onde surgiu esse interesse em contar, recontar essa história?
Para apresentar o teatro, há 25 anos, eu comecei por um voto que eu fiz a Deus. Eu sabia que era heroína, mas não sabia a história do meu lugar. Quando eu tomei conhecimento da história, aí eu estava muito doente no hospital, e quando uma pessoa falou para mim de que eu era heroína, essas coisas todas, e eu disse assim a Deus, que se eu saísse daquele hospital com vida, o Hospital Oswaldo Cruz, em 1993, se eu saísse dali com vida, eu contaria a história de Tejucupapo em espetáculo, para que o povo entendesse como foi a luta das mulheres naquele tempo, como foi que elas se defenderam e defenderam o marido, filhos e irmãos. Então, surgiu de um voto que eu fiz a Deus para contar a história de Tejucupapo, que faz 25 anos de apresentação, e todo o povo de Tejucupapo aqui acreditaram no meu sonho e que fizeram eu cumprir a minha promessa até os dias de hoje.
Entre holandeses e as mulheres de Goiânia, as heroínas de Tejucupapo, é um capítulo muito significativo na história do Brasil, podemos assim dizer. E, inclusive, queremos entender, né, como foi que a senhora tomou conhecimento desse fato histórico. Como foi que a senhora teve acesso a esse material de pesquisa para poder montar o roteiro? Tinha algum livro que contava essa história? Ou a senhora já foi ouvindo de familiares, enfim, de moradores da localidade, e surgiu assim esse interesse de montar o roteiro? Como é que foi essa fonte de pesquisa para conseguir montar em si o roteiro que narra essa história?
Eu tomei conhecimento quando eu, no hospital, uma professora que era de Rio Formoso, ela falou da história todinha para mim. Quando eu voltei do hospital, eu procurei uma diretora chamada Miriam Luiz, para ela conseguir para mim o livro que falava da história de Goiânia, a história de Tejucupapo. Então, ela conseguiu o livro, arrumei outra pessoa para ler, que na época eu estava muito debilitada, e a menina começou a ler e a escrever a parte que nos interessava. E dali, depois de uns dias, quando eu comecei a ficar melhor, eu juntei as pessoas, fiz o convite e a gente foi à luta, começar a ensaiar para poder apresentar o teatro, que foi apresentado em 93, no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças.
Como foi esse primeiro espetáculo? Os moradores aceitaram de imediato? Teve alguma resistência ou não? Todo mundo estava ali interessado em participar, sabe? Assim, empolgado, né? Com o calor daquela emoção de contar essa história, de reviver este momento. Como é que foi essa recepção de início para poder montar esse primeiro espetáculo?
Foi um privilégio que eu tive de conseguir as pessoas para fazer o espetáculo, mesmo sem ter apoio. O apoio foi pouquíssimo, porque a gente precisou de carro de som e precisou da área onde é o local da batalha. As pessoas mais antigas falavam que o acontecimento foi ali mesmo. O povo abraçou e até hoje abraça, porque todos os anos nós, às vezes, até dispensamos pessoas por motivo do custo, porque a gente tem dificuldade para conseguir tecidos, os adereços, a fazer a instalação do teatro toda. Então, a gente, graças a Deus, foi bem aceito, foi bem visto, está sendo muito bem visto. Em 2001, foi lançado o filme Jucupapo, um filme sobre mulheres guerreiras, e foi um sucesso.
Bom dia, Bibiu!
Atenção, moradores de Tejucupapo.
Está convidado.
Atenção, moradores de Tejucupapo. Hoje tem espetáculo às 3 horas da tarde.
Hoje o teatro lá em cima, né, Lica? Não pode perder.
Várias outras programações que a gente tem, como revistas, jornais, coisa na televisão. De vez em quando nós recebemos homenagem nos cantos.
São 320 moradores da comunidade de Tejucupapo, em Goiânia. Gente que sabe a mensagem que quer passar.
Esse drama ganha mais força porque é contado justamente pelos herdeiros dessas heroínas. E no espaço onde há quase 400 anos ocorreu a batalha entre elas e os holandeses.
Então a minha ideia foi botar a história de Tejucupapo para ser conhecida. E graças a Deus ela hoje é muito conhecida, não só no Brasil como fora do Brasil.
Observamos no dia a dia, né, dos moradores de Tejucupapo, que eles são pessoas simples, né, com origem simples, mas que quando entram em cena, eles realmente se transformam em grandes atores. Você observa a expressão deles em realizar cada papel, cada personagem. Então, na sua opinião, assim, na sua visão, como é transformar mulheres que no dia a dia ali são marisqueiras, homens que são pescadores, em sua maioria, como é transformar essas pessoas em atores? Qual é a alegria deles em fazer parte também do elenco e estar ali revivendo a sua própria história?
Cada pessoa que entra em cena no teatro, ele se sente a pessoa de 1646. É como se as pessoas falam em incorporação, é como eles incorporam o personagem, principalmente as mulheres. As quatro mulheres que se destacam, elas se incorporam diretamente o personagem dela, como que seja Maria Camarão, Maria Clara, Joaquina e Maria Quitéria.
Camarão é peixe bom, camarão, quando leva seu tempero, camarão, azeite, seu vinagre, camarão, sua pimenta de cheiro, camarão.
Ó, camarão! Olha a ostra! Olha a ostra fresquinha saída da agora da maré! A ostra, vamos, gente! A ostra!
Olha o sururu, tá fresquinho, chegou agora da maré! Vamos comprar sururu, gente! Sururu! Olha o sururu, tá fresquinho, gente! Chegou agora da maré! Sururu! Olha o sururu!
Olha o marisco, quem vai querer? Olha o marisco!
Então, são as pessoas, elas aprendem no dia a dia. E quando uma falta, uma sai, acontece alguma coisa, a gente convida outra mulher, ela entra e faz o mesmo trabalho. Assim também são os rapazes que fazem o papel de holandês, o povo que faz o papel de índio, que a maioria são índias, e as mulheres, os camponeses na roça, carregando as coisas no cavalo, fazendo todo o desenvolvimento. Nós fazemos ensaio mais de mês, que é para poder, aqueles que estão entrando agora, pega todo o papel do personagem e cada um abraça com muito prazer. E para mim é uma satisfação enorme quando eu vejo aqueles personagens revivendo a história do passado, de 1646. Eles ficam à vontade, eles se sentem bem e se sentem orgulhosos porque vê quantas pessoas filmando, quantas emissoras de televisão, pessoas curiosamente de revista que vêm, faz filmagem no dia, tudo isso. Então eles abraçam com muito orgulho a história, a batalha das heroínas de Tejucupapo.
Nesse episódio tão importante da nossa história, não podemos deixar de falar, né, de quatro mulheres que foram, acho que se destacaram nessa batalha, que justamente, né, foi Maria Camarão, Maria Quitéria, Maria Clara e Joaquina. Essas mulheres, elas foram incentivadoras para que outras mulheres também ajudassem os homens na batalha, né? Então, naquele momento ali, onde os holandeses estavam prevalecendo, estavam vencendo, essas mulheres impulsionaram outras mulheres a se reunirem e também entrarem na guerra. Então, conta pra gente a importância histórica, né? A importância delas enquanto mulheres, enquanto lideranças, para também levarem outras a estarem ali unidas e, de forma surpreendente, saírem vitoriosas.
As mulheres se tornaram vitoriosas porque elas tiveram a força de vontade de defender a sua terra, defender o seu povo, a sua gente. Então, quando elas, como eu disse no começo, quando elas incorporam o personagem, fica muito interessante, porque elas partem para cima com a água, outra com fogo, outra botando fogo para botar a vasilha no fogo, e a outra jogando a pimenta dentro das águas e começa a atacar os holandeses de forma violenta. Violenta que chega mulheres a cravar faca dos holandeses.
Mulheres! Mulheres! Venham cá! Venham cá e nos ajudem a combater os holandeses! Venham, mulheres! Venham! Mulheres!
Aí apareceu a primeira mulher, Maria Camarão. Venham cá, gente, defender nossos filhos e maridos, nossas lavouras, nossas terras e nossa gente. Vamos, vamos à luta, vamos mulheres. Depois veio Maria Clara.
Vamos jogar pedra neles, vamos jogar água de pimenta neles, vamos lutar, vamos socorrer nossos filhos e maridos, vamos beber água, vamos jogar água de pimenta neles. Vamos lutar!
Depois, Maria Joaquina, que começou a rezar, pedindo a Deus coragem.
Meu Deus, nos ajude, meu Santo Cosme Damião, defender nossas famílias, nossa gente.
Depois, Maria Quitéria.
Vamos, gente! Vamos jogar água de pimenta neles e pedras! Não deixaremos eles matarem nossos filhos e maridos que acabaram de chegar da feira. Uns de Goiânia e outros de Recife. Eles vêm cansados de viagem. Nós, mulheres, é que defenderemos nossas lavouras. Vamos todas, mulheres, defender nossa terra. Expulsar os invasores com água de pimenta, água quente e pedra. Vamos! Vamos! Fora os holandeses! Fora!
Ouvindo toda essa história, a gente observa que os holandeses, eles tiveram a surpresa e conheceram, de fato, a força das mulheres, né? Porque, assim, elas utilizaram água quente, pimenta e pedras como armas, né? Foi a estratégia de guerra utilizada por elas, ali naquela situação do embate em Tejucupapo. Então, realmente, foi uma estratégia de guerra surpreendente. Conta assim pra gente, Ana Luzia, como essas mulheres, elas saíram vitoriosas usando esses materiais, pelo conhecimento que a senhora teve, né? Da história em si.
Para resumir a parte muito interessante dessa história na luta das mulheres contra os holandeses, aquela hora que as mulheres são convocadas todas as mulheres, aparecem todas as mulheres. E nessa hora, o público fica impressionado e emocionado. E muitas vezes Nós notamos e vemos depois na filmagem pessoas chorando de tanta emoção, porque é uma parte que parece-me que é a parte que mais toca nas pessoas que estão assistindo. É quando vê todas as mulheres com as crianças chorando, gritando e correndo para cima do reduto para expulsar os holandeses. É aí quando se diz, as mulheres deixam a mensagem de força, de garra, de coragem, porque as mulheres tejucupapenses é assim, são mulheres poderadas que têm assim a alegria de dizer assim, eu sou heroína e estou aqui para vencer. É assim que a mulher deve ser.
É bem verdade que o espetáculo é algo grandioso, né? Envolve aí mais de 300 pessoas, então, certamente, os preparativos, eles são intensos. Então, como é que acontece isso? Qual o período do ano que vocês se dedicam, né, a estarem se organizando, realizando esses ensaios? Como é que vocês escolhem esses elencos? Quem faz parte realmente é da comunidade? Como é que vocês fazem essa seleção?
O elenco é escolhido na altura de que eu acho que Maria pode fazer o papel de Maria Camarão. Ou Severina pode fazer o papel de Maria Clara. Então, aí a gente já vai com alguns anos, com a mesma pessoa, como Laurenice, ela apresenta Maria Clara há 14 anos, ela faz o papel de Maria Clara. E Deise Alves faz o papel de Maria Camarão, ela está nesse papel há 5 anos. E a Maria Joaquina, essa aqui adoeceu, já faz uns 5 anos que ela está de cama. Então a gente colocou outra pessoa e ela também se desenvolve muito bem. E a Quitéria também, que já tem um bom tempo com a gente fazendo o papel de Maria Quitéria, e ela se desenvolve muito bem. Cada uma com seu personagem, cada uma com seu adereço de trabalho, cada uma com a sua força e a garra de brigar e matar os holandeses.
E um destaque, né, que a encenação ela é feita ao ar livre, justamente na Fazenda Megaó, que é conhecido como Montes das Trincheiras. E isso traz muito realismo ao espetáculo e acaba levando o elenco, né, e o público a voltar no tempo e também a reviver a história, né, porque você está ali justamente no local onde ocorreu, né, há 374 anos, aquele embate, né, tão significativo. Então, fala pra gente um pouco sobre esse local onde acontece o espetáculo.
O local onde nós apresentamos o espetáculo é conhecido como Fazenda Megaó. E nesse local fica bem claro no livro que foi o local certo onde houve a batalha. Porque eles vieram pelo mar e desembarcaram e entraram pelas lavouras, onde era a lavoura do povo, que Tejucupapo, na época, ele não era o centro da rua que é hoje. Ele ficava mais lá em cima, na Fazenda Megaó, de cima, e Fazenda Megaó de baixo, que é onde tem um lugar chamado Povoação de Tejucupapo. Então, nós ficávamos, até há uns anos atrás, entre os dois lugares, Megaó de cima e Megaó de baixo. Mas o acontecimento é na Fazenda Megaó, que é do proprietário Dr. Ricardo Esfinge, a quem nós agradecemos muito pelo apoio que ele tem dado esses anos todos para a gente fazer a apresentação, e pelo público enorme que nós recebemos no dia da encenação Batalha das Heroínas.
Não! Os holandeses bateram retirada. Richard foi surpreendido. Matheus Fernandes foi chegando pela sua retaguarda.
Vencemos! Vencemos!
O gozo da façanha. Mas a sua alegria se transformou em profundo pesar. Quando entrando no reduto, encontrou o corajoso Major Morto.
Major!
Este bravo homem que morreu em seu posto de combate, dando exemplo de bravura. Este combate figura como um dos feitos brilhantes da nossa história. O heroísmo do nosso povo, as bravas mulheres que com seus filhos e maridos fizeram uma parte do nosso Brasil independente. Bravas mulheres heroínas de Tejucupapo.
acompanhando um espetáculo, né, você observa que as pessoas que estão ali na plateia, elas vibram, elas se emocionam, elas aplaudem. Especialmente quando as mulheres conseguem ser vitoriosas, a plateia não consegue se segurar, né? Ela vai logo gritando, aplaudindo, né? É como se elas também, quem está ali na plateia, fosse também vitorioso com a vitória das mulheres que estão em cena. É algo realmente assim muito emocionante. E quando termina a apresentação, vocês acabam, como característica do espetáculo, todos se posicionam, né, e agradecem ao público. E eu queria saber o seu sentimento ao encerrar o espetáculo, ao ver os atores ali envolvidos, o público aplaudindo de pé. Como é que é a emoção de estar ali naquele ambiente, né, revivendo todo esse momento histórico e também sentir o calor, né, do público, o amor, o reconhecimento? Qual é o seu sentimento diante de tudo isso?
Olha, o coração, como eu sempre gosto de dizer, a emoção é tão grande que eu tenho um problema de arritmia cardíaca. Faz 27 anos que eu possuo marcapasso e já troquei a bateria 5 vezes. Mas no final de cada apresentação, parece que meu coração se renova. Ele cria mais força. Quando eu penso que no próximo ano eu não vou poder apresentar, eu estou com mais garra, com mais força, com mais disposição de apresentar. Então, cada apresentação para mim é como se fosse mais um ano de vida que eu ganhei apresentando a minha história, a história das mulheres goianense e pernambucana.
A comunidade Tejucupapo, né, ela tem muitas mulheres fortes e com histórias também de vida inspiradoras. E o fato da senhora ter conseguido, né, organizar esse espetáculo na comunidade também influenciou na formação das mulheres dessa localidade. A senhora percebeu que as mulheres passaram também a se sentir heroínas, guerreiras, a lutarem por seus ideais. As mulheres dessa localidade, elas têm, assim, uma característica diferente por ver o exemplo, né, histórico de Maria Camarão, Maria Clara, enfim. A senhora percebeu isso também, que após o espetáculo também elas se sentem, assim, mais seguras em serem também heroínas no seu dia a dia?
Claro que trouxe uma influência muito grande, porque as mulheres de primeiro aqui, elas sabiam que era heroína, mas não sabiam os direitos que tinha. E quando eu comecei a trabalhar com mulheres na minha associação, conversando, passando para elas, comemorando o Dia Internacional da Mulher, dizendo, saindo nas ruas com balões de várias cores, e elas foram começando a aprender que mulher só não é para ficar em casa cuidando de lavar roupa, lavar prato, né? Não, eu comecei a incentivar elas a dizer que no dia 8 de março as mulheres falam mais alto, mas agora não é só dia 8 de março, agora é todos os dias. A mulher tem que dizer basta a violência contra os homens, basta de apanhar e ficar calada. Aqui já teve mulheres que já deu banho de água quente no próprio marido, porque ele bateu nela 2 vezes. Então, esse teatro, ele trouxe um incentivo muito grande para que a mulher possa e saiba se defender da violência doméstica que acontecia. E hoje, graças a Deus, é poucos casos que acontecem aqui. Dificilmente se vê casos de homem matando mulher aqui em Tejucupapo, é difícil. Então, para a gente, o teatro trouxe essa expectativa de que a mulher não pode ficar calada e nem pode apanhar do marido só porque ele é marido.
É bem verdade que, diante da pandemia que nós estamos enfrentando, vivenciando, né, as atividades culturais também foram afetadas. E de que forma vocês estão pensando em organizar o espetáculo para este ano, diante dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo?
Bem, esse ano, como não tem o espetáculo agora em abril, é por isso que nós vamos fazer o passeio ciclístico, que é para não ficar aquele vago. Nós vamos fazer o passeio ciclístico no dia 25, que era o dia do teatro. Nós estamos organizando a casa, que é a associação, que é a Casa das Heroínas de Tejucupapo. Esse está sendo nosso compromisso desde o início do mês de fevereiro. Nós estamos fazendo uma reforma em todo o prédio para que dá, assim, uma boa chegada para quem vem aqui visitar a Associação das Heroínas.
Quem já teve a oportunidade de conhecer a encenação da Batalha das Heroínas de Tejucupapo, com certeza se emocionou, porque inclusive traz uma lição de vida muito significativa. Então você está ali acompanhando, revivendo aquele momento, é algo que lhe emociona de verdade. Você volta na história, você volta no tempo. E quando você escuta, né, as mulheres saindo à guerra, pedindo ajuda às outras, enfim, é algo realmente que lhe emociona. Se a senhora pudesse resumir, qual seria a principal mensagem que esse embate, essa batalha trouxe, né, para a sua vida? Qual seria a principal mensagem do espetáculo? E diante de tudo que nós já conversamos, qual é o seu sentimento de também ser uma heroína de Tejucupapo?
Olha, ser heroína de Tejucupapo, eu digo assim que Deus me deu esse privilégio. Então, eu me sinto orgulhosa, sim, em ser heroína, de ter nascido neste lugar, quando ainda não era nem povoado. E hoje, praticamente, Tejucupapo tem o tamanho de algumas cidades aí fora. E eu me sinto feliz no lugar que eu moro, que eu nasci e que eu cresci e que moro. Para mim era um privilégio eu ser heroína, ter nascido aqui, viver com meu povo, cuidar do meu povo e querer fazer muito mais, que eu tenho muito mais sonho.
Queremos também pedir que a senhora deixasse aqui pra gente uma mensagem para as mulheres a partir do exemplo das heroínas de Tejucupapo, né? Na realidade, todo mês de março vai ser dedicado às mulheres. Então, gostaríamos muito de ouvir a senhora deixar também uma mensagem, né, especialmente para as mulheres, a partir deste exemplo, dessas bravas heroínas.
Mulheres, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, a quem dá muito direito às mulheres. E para nós mulheres continuarmos vivendo a vida de liberdade que nós precisamos, é preciso que vocês tenham força, que a mulher saiba dizer: eu sou mulher, não quero apanhar de marido, não quero ser xingada por ele e não quero morrer por causa dele. Eu sou mulher e vou continuar defendendo a minha própria causa, porque para isso existe justiça e existe aí a Lei Maria da Penha, que acoberta as mulheres.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
Dona Luzia Maria, nosso agradecimento pela sua participação. Muito interessante ouvir essa história, né? É algo que realmente nos renova, nos revigora, nos dá garra, nos traz lições importantíssimas. Então a gente agradece muito, tá certo, pela sua participação. Lhe parabeniza mais uma vez por todo o carinho, né? Por todo o incentivo de também estar contribuindo com a história, com a valorização das pessoas, né, que fazem parte desta comunidade, das mulheres guerreiras de Tejucupapo. Então se sinta abraçada por nós. O nosso parabéns, a nossa gratidão por tudo, e também agora desejamos também ouvir as suas considerações finais.
Josi, eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a você por essa entrevista, porque eu sei que você vai levar essa história mais longe ainda. E cada vez que uma pessoa leva a minha história mais longe, aí a gente tem mais oportunidade de entrar na mente dos homens, na mente do poder público, para que eles possam ajudar a nossa história continuar a ser contada todos os anos, porque as dificuldades são grandes. Mas eu acredito que com a força do jornalismo, da rádio, dessas coisas todas, venha despertar aqueles que ainda não querem fazer parte. Mas o meu agradecimento diretamente é para Deus e para você e para todas as pessoas que vão ouvir essa entrevista. Obrigada.
A terra das heroínas, a vila dos pescadores e Maria Joaquina. A vila dos pescadores e Maria Joaquina. O major que comandava a sua população chamou as mulheres então para o meio do mundo. Quebraram todo o tabu, levantaram a bandeira com força das pescadeiras. Maria Joaquina, depressa logo terra e um Brasil independente.
Participando também aqui da nossa conversa, estamos recebendo Laurenice Laurentino, ela que representa uma das bravas mulheres, uma das heroínas. Ela representa a personagem Maria Clara no espetáculo. Então, inicialmente, Laurenice, fala pra gente, desde quando você está participando desta encenação? Desde quando você compõe, né, o elenco do teatro?
Desde 2004. E para mim foi um elogio muito grande, né, em receber esse convite. Fiquei muito feliz. Marido perguntou: mulher, tu vai para onde? Aí eu vou fazer o teatro com Dona Luzia, que ela mandou um convite para mim. E por isso eu não vou deixar esse convite ser perdido, não. Eu vou participar. E as coisas de casa? Não, a gente faz quando eu voltar. E por isso eu fui, gostei muito. Estou até hoje. Enquanto o Papai do Céu me permite, aqui em cima desta terra dele, eu estou participando.
Fala pra gente da emoção, né, em participar do espetáculo em si, mas também da importância da tua personagem.
Ah, é uma vitoriosa, uma guerreira, uma mulher muito guerreira, porque a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente gosta. Eu sou uma da guerreira de Tejucupapo.
E o fato, né, de você ser mulher, de morar em Tejucupapo, né, então assim, como é que você se sente em reviver essa história, representar uma personagem tão significativa, que foi Maria Clara, durante a apresentação. Então, como é que é para você se sentir também uma heroína de Tejucupapo?
Ai, Deus, eu me sinto muito feliz, porque eu deixo todos meus afazeres em casa, meus filhos, marido, o café da noite que já está se aproximando para fazer, o marido em casa perguntando cadê a mulher, e eu tô lá na Vitória, lutando por todos nós, né? Eu me sinto uma guerreira de Tejucupapo, uma lutadora pro Tejucupapo. Saio para fazer os meus afazeres, mas quando eu não perco uns ensaios, de maneira alguma, a gente chega no ônibus cansada, sobe a rampa para fazer o ensaio. E por isso eu me sinto muito feliz, o coração bate a mil.
Eram pessoas humildes e sofridas. As suas casas eram feitas e cobertas de palha do coqueiro. Levavam uma vida difícil. As mulheres trabalhavam em casa, na cozinha, nos quintais, e suas vassouras eram feitas de mato. Outras faziam o bolo de goma, o pichain de coco, para vender.
Pichain, olha o pichain! Pichain, olha! Vamos comprar pichain de coco, gente!
Ao interpretar essa personagem Maria Clara, você observa que para a sua vida também trouxe algum ganho, e você também acaba no seu dia a dia ganhando também, né, com a composição desse personagem?
Eu me sinto uma guerreira, né, mulher empoderada a estar lutando pelos bens da gente aqui, né, que a gente aqui não tem recurso nenhum. E chamando as outras pessoas para participar do teatro, né, que é muito bom o teatro.
Bem sabemos, né, que dia 8 de março vai ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas, na realidade, todos os dias podemos dizer que é Dia da Mulher. Então, deixa pra gente uma mensagem para as mulheres guerreiras também que estão nos ouvindo em comemoração a esse mês, né? Que é um mês muito significativo para nós mulheres.
Que todas as mulheres lutem pelo seu dia, que é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E aqui eu deixo todas as minhas mensagens para ela, né? Que ela lute pelo aquilo, né? Seja uma mulher guerreira, não seja mandada pelos seus maridos, né? Porque do jeito que eles têm direito de ser feliz, nós mulheres também temos, né? E eu me sinto muito feliz em ser guerreira, né? Que seja tudo de bom para nós todas.
E observamos, né, que toda essa ideia surge, né, de Dona Luzia, que agora já completa aí 75 anos de idade. E há 25 anos tem sido uma batalhadora para poder manter esse espetáculo. Então, como é que você avalia o esforço dela em manter a apresentação, o espetáculo? E qual é o exemplo que ela deixa para as demais mulheres na sua visão?
Exemplo de luta e prosperidade para a gente todas, né? Porque ela luta por nós. Através que ela é uma pessoa muito doente, entendeu? Quando ela está doente, a gente fica muito preocupada com ela. E a gente sempre está aqui do lado dela, conversando com ela, sempre do lado. A gente nunca deixa ela só.
Agradecemos, Laurenice, pela tua participação, né, imensamente. E parabéns, viu, pelo trabalho, por ser também uma heroína. Parabéns.
Agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me botado aqui hoje para falar com a senhora. Segunda, a Dona Luzia, né? E tudo de bom e um feliz Dia das Mulheres.
Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.
Bem, pessoal, o podcast Nossa História, Nossa Memória vai ficando por aqui. Desde já queremos te convidar a ouvir os outros episódios que estão disponíveis na plataforma do Spotify ou outra de áudio da tua preferência. Não esquece também de interagir com a gente, deixa teu comentário, a sugestão de pauta, de convidados nas nossas redes sociais, estamos no Instagram e Facebook, e também você acompanha matérias exclusivas com os nossos convidados no nosso blog, é o www.podcastnossahistorianossamemoria.com.br. Então acessa nossas redes sociais, fica ligadinho, bem informado, pois temos conteúdos exclusivos e certamente que a cultura pernambucana está sendo muito bem valorizada através deste trabalho. Contamos com a tua interação, com teu comentário e desde já agradecemos a tua companhia. Foi uma alegria imensa estar com vocês na apresentação do programa de hoje, especial para as mulheres. Então, a você guerreira, a você mulher, a você heroína, nossos parabéns mais uma vez. E continua aqui com a gente, pois no nosso próximo episódio a programação continua especial para você mulher. Até o próximo episódio. Um abração. Pode.